Olá! O primeiro ano de governo Bolsonaro chega à metade, diante de muitas polêmicas, crises, cicatrizes e muita lambança. Só que não. Nesse espaço aqui, não tocarão as cornetas do fracasso. Não se trata, caro amigo, de passar pano nos evidentes problemas de comunicação e de fidelidade no alto escalão lá do Planalto Central, mas de prestar atenção no que importa, no que é relevante. Ao contrário do que espalham aos quatro ventos os ícones do extremo isentismo e fanáticos do fascismo imaginário, o trem está andando para frente. Estamos vendo um governo como há muito não víamos. Diferente do que dizem nossos hostes, jornalistas e integrantes do palpitariado que escrevem cartas em francês bebendo um vinhozinho em Paris, o Brasil deixou de ser o vira-lata vitimista, devoto do desenvolvimentismo cepalino propagado por Maria da Recessão e companhia. Os delírios da economia solidária, que nem o PT, que é o PT, levou a sério, não encontram mais espaço diante de uma clara modernização da máquina estatal e da economia brasileira. Equívocos. Ora, é claro que eles existem, mas quem quer trazer o céu à terra são os socialistas que, ao fim e ao cabo, transformam a terra no inferno. Passada a reforma da Previdência, não aquela que o Paulo Guedes propôs, mas uma capaz de sanar nossos problemas mais imediatos, o Brasil arregaça as mangas em planos revolucionários na área econômica, sequer imaginados por Ciros, por Alckmins ou Marinas. Temos, enfim, pessoas que levam o trabalho a sério. O Banco Central, por exemplo, encabeçado pelo neto do maior economista brasileiro, Roberto Campos, está junto com Guedes na agenda de abertura do mercado financeiro, com uma agenda de inovação no caminho do crédito. Para os teus olhos saltarem das caras, meus amigos, o governo lançou nesta terça-feira o programa do novo mercado de gás, que o Paulo Guedes chama de choque do gás barato, cuja meta é reduzir o preço do gás natural. Como fazer isso? Competição. O governo pretende garantir acesso de empresas privadas à infraestrutura de escoamento e transporte de gás natural. Atualmente, a maior parte da cadeia do escoamento e de transporte desse produto é dominada pela Petrobras. Não mais. Ainda na terça-feira, dia glorioso, a Petrobras fechou a venda de 8,6 bilhões de reais em ações da BR Distribuidora, que é a parte ali da Petrobras que é responsável pela distribuição. A medida reduziu a fatia da participação da Petrobras, que era de 70,3%, para cerca de 37,5%. Também estão nos planos da equipe econômica da Petrobras a venda de 8 refinarias, avaliadas em 10 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro assinou, né, há alguns meses, a medida provisória da liberdade econômica, que diminuiu as burocracias para micro e pequenas empresas, que reduziu o poder do Estado sobre o empresariado e combate, né, combateu, combate, está combatendo tudo o que empaca o desenvolvimento econômico no Brasil e tolhe as nossas liberdades, as liberdades do cidadão. A MP deve ser votada em agosto, senão ela perde validade. Ela já está valendo, mas deve ser votada ali no Congresso Nacional em agosto para virar, tornar-se, enfim, lei. O que a gente tem que dizer sobre o trabalho incansável do Ministério da Infraestrutura? Concessões, privatizações, plano de ação para reavivar as ferrovias e diminuir o custo do Brasil, reduzir todos os entraves e gargalos econômicos que há décadas afligem nosso país. Já no primeiro mês, o ministro Tarcísio vendeu a ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia começou a ser construída lá no regime militar e ainda não está pronta. Senhores brasileiros, não há razão para desespero depois de tudo que passamos. Foi-nos prometido uma nova era e ela está de fato acontecendo. Basta ter olhos para ver. Se você preferir ficar ouvindo as cornetas do fracasso que tocam dia após dia uma marcha fúnebre, sinta-se livre, pois chegou a época onde a liberdade é um dos nossos principais valores. Podem espernear, podem hackear, podem parar de trabalhar e o escambau. Mas logo ali há uma luz no fim do túnel, e por incrível que pareça, não é um trem na contramão.